e estão a escolher o direito aplicável, normalmente perde, entre aspas, a PME. E não só perde, como esse perder tem custos enormes, como seja a tradução do direito da outra parte e a contratação de advogados e tudo mais. Claro que isso desaparece se estiverem de acordo em aplicar este direito europeu comum de compra e venda. E, portanto, há aqui uma diminuição de custos e também um aumento da concorrência e para os consumidores também há um maior acesso a ofertas de toda a União a preços mais baixos por decorrência do aumento da concorrência e há menos recusas de venda. Se calhar toda a gente aqui já se deparou com recusas de venda por causa da dificuldade do direito aplicável, nomeadamente quando estamos a fazer compras eletrónicas. E, portanto, há um maior grau de certeza. E, portanto, esta iniciativa propõe os pontos que eu, no negrito, na segunda página, perdão, peço desculpa por não estarem enumeradas, foi um lapso. Dou a entender por vários hífens. O que acontece é que há um acordo, não é, quanto à aplicação do direito europeu comum da compra e venda, e isto é uma escolha entre dois conjuntos diferentes de normas de direito contratual dentro do mesmo direito nacional. Este ponto é essencial. Porque, como sabem, os regulamentos da União Europeia tornam-se em direito nacional, quer por força de tratado, quer por força, no nosso caso, do artigo 8º da Constituição, e, portanto, não há aqui nenhuma escolha de lei aplicável na seção das normas de direito internacional privado, e, portanto, eu escusei-me a enverdar pelos problemas normalmente assacados a esse ramo, para muitos, mas não para mim, fascinante do direito internacional privado, porque efetivamente não, aqui não há esse conflito, porque são ambos direitos nacionais. E depois há de facto várias normas de intenção, e isso é concretizado no normativo de proteção do consumidor, por exemplo, para dar um exemplo, as partes não podem preterir normas em prejuízo do consumidor, por exemplo, aquela intenção que eu vos dei de proteção das PMEs, que aliás vai na senda de outras decisões já anteriores da União Europeia. E depois é preciso sublinhar que não há qualquer alteração do direito contratual de cada um dos Estados, é apenas mais um direito nacional que entra em vigor. E, finalmente, aplica-se, querendo, a países terceiros, o que também beneficia a possibilidade de trocas comerciais entre a União Europeia e países terceiros. Passando rapidamente à conclusão, do ponto de vista da subsidiariedade, não vou repetir o que aqui é dito sempre, isto é a base legal do princípio da subsidiariedade, na minha opinião, respeito ao princípio da subsidiariedade, porque contribui para o bom funcionamento do mercado interno, através da disponibilização de um conjunto uniforme de normas de direito dos contratos, tem uma dimensão claramente transfronteiriça e não pode ser suficientemente realizado pelos Estados-membros no âmbito dos respectivos sistemas nacionais, e enquanto as diferenças entre os direitos nacionais dos contratos continuarem a gerar custos adicionais significativos nas transações transfronteiriças, o objetivo da plena realização do mercado interno mediante a facilitação da expansão do comércio transfronteiriço para os profissionais e das compras além fronteiras para os consumidores não pode ser plenamente cumprido. Depois eu adicionei uma nota a dizer que esta justificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade avançada pela própria União Europeia...
Senhor Deputado, todos nós individualmente gostamos de ser ouvidos. É humano. Eu peço a vossa atenção, a Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Esta justificação do cumprimento do princípio da subsidiariedade, que é avançada pela própria União Europeia, e isto permiti-me acrescentar eu, é fácil de seguir, pois são do conhecimento comum, penso eu, as dificuldades e desvantagens comparativas entre as pequenas e médias empresas e os consumidores que encontram nas suas relações contratuais transfronteiriças, sendo fácil de ilustrar a maior eficiência de uma intervenção ao nível da União Europeia, imaginando, em vez disso, 27 Estados a legislarem ou a celebrarem convenções bilaterais ou trilaterais e por aí fora. A descoordenação, penso eu, é inimiga da tentativa da igualização das posições de força das partes e da complexidade jurídica. E, portanto, numa palavra, penso que a presente proposta do regulamento respeita o princípio da subsidiariedade e penso que deve ser a conclusão desta comissão e que deve ser remetido este parecer, se for aprovado, naturalmente, à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua exposição e pela qualidade do seu relatório numa matéria muito importante, que é da harmonização dos direitos dos contratos dos Estados-membros, sem efeitos retroativos. Não é? Não sei se há algum Sr. Deputado se quer pronunciar. Não havendo ninguém que se pronuncie, passamos à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Eu daria agora a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso para a apresentação do relatório sintetizando proteger as crianças no mundo digital. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Pronto, não é propriamente um relatório, trata-se de uma nota que nós, eu até entendi que não se devia elaborar um parecer sobre esta matéria, uma vez que trata-se de uma iniciativa não legislativa e, portanto, nem sequer temos que aferir sobre o cumprimento do princípio da sociedade. No entanto, e atendendo ao tema e à pertinência do mesmo e, de certa forma, até à preocupação que hoje em dia nos traz este tipo de matérias, eu resolvi fazer uma pequena análise sobre este relatório da Comissão porque atendendo à pertinência e à modernidade, digamos assim, do tema. Esta iniciativa analisa a aplicação e a eficácia nos Estados-membros das medidas especificadas nas recomendações de 1998 e 2006, cujo objetivo era tornar os Estados-membros e as indústrias mais conscientes dos novos desafios no campo da proteção dos menores nos meios de comunicação eletrónico, particularmente os decorrentes da adesão aos serviços em linha e da sua crescente importância. Segundo este relatório, o nível de resolução do problema dos conteúdos ilegais ou prejudiciais ainda varia significativamente entre os vários Estados-membros, embora estejam a ser realizados esforços no sentido de uma monitorização constante e mais conveniente e até eficaz. A generalização das linhas diretas e a sua ligação em rede são encorajadoras, mas insuficientes, tornando-se imperioso divulgá-las e melhorar o seu funcionamento. Os fornecedores de serviços de internet são encorajados a ser mais ativos na proteção dos menores, assumindo compromissos nesse sentido, devendo ainda ser mais generalizada a aplicação de códigos de conduta a elaborar com a participação acrescida dos consumidores. A expansão das redes sociais inibe os sistemas de controle dos operadores, que cobram de modo eficaz e coerente todos os potenciais riscos, não se encontrando generalizada a utilização de parâmetros pré-definidos na proteção da privacidade para as crianças que se inscrevem nas redes sociais em linha. O reforço da cooperação e a harmonização da proteção contra os conteúdos problemáticos da internet esbarra com o problema que se entre os Estados-membros, alguns considerem que já há alguma capacidade de proteção, o problema é que a origem dos conteúdos problemáticos não é no espaço europeu e vem de países terceiros, o que dificulta, de certa forma, a harmonização desta proteção. Apela-se também que a integração da literacia mediática e a sensibilização logo nas escolas era positiva, no sentido de precaver as crianças e os pais para este tipo de problemas. Será ainda possível melhorar os sistemas de classificação etária e de categorização dos conteúdos nos Estados-membros? Existem ainda sistemas técnicos importantes no conjunto das medidas que é imperioso refletir sobre eles e sobre os sistemas inovadores que possam ter uma utilização mais generalizada. Existem também ainda várias medidas que se propõem no domínio dos serviços da comunicação social audiovisual que refletem as distinções da respectiva diretiva, mas também a dificuldade em encontrar respostas políticas consensuais para este desafio, parecendo mal adaptadas à internet e a outros serviços de comunicação social audiovisual a pedido das soluções desenvolvidas para a radiodifusão e televisão. Os Estados-membros consideram que os sistemas de classificação etária para os jogos de vídeo funciona bem, embora com alguns problemas que tornam conveniente a intensificação das medidas de sensibilização. A introdução do direito de resposta para todos os meios de comunicação em linha nos Estados-membros é incoerente e varia consoante o meio de comunicação em linha e sendo margem para a melhoria da eficácia dos sistemas instaurados. O relatório conclui que todos os Estados-membros estão conscientes dos desafios colocados à proteção dos menores em linha e cada vez mais se esforçam para lhes dar resposta e que as novas medidas a tomar a nível da Europa se podem basear nas melhores práticas dos Estados-membros a atingir e atingir economias de escala para o setor das TIC, ajudando as crianças a, em segurança, tirar partido do mundo digital em constante evolução. Conclui-se assim, face ao exposto, que esta Comissão tome conhecimento deste relatório sobre esta recomendação, a aplicação desta recomendação, bem como do documento que a acompanha e que remeta o presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum Sr. Deputado se pretende inscrever. Não havendo, passamos à fase de votações. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Eu agora tenho aqui a distribuição de uma iniciativa legislativa, que é o seguinte. Institui o sistema de informação dos certificados de óbito com vista a permitir a desmaterialização dos certificados médicos de óbito e a sua emissão em suporte eletrónico. Isso é chamada a piada na hora. Não sei se algum dos senhores deputados... Eu compreendo a delicadeza do tema, mas teremos que ter alguém que aceite elaborar este relato. Esta é mesmo. Esta. A comissão competente é a Comissão de Saúde, mas isto tem a ver com proteção de dados, bases de dados, e por isso, e não só, claro, e por isso interessa que nós façamos isto. Diga-se, deputada. É do governo. Institui o sistema de informação dos certificados de óbito com vista a permitir a respectiva desmaterialização dos certificados médicos e de óbito, obviamente, e a sua emissão em suporte eletrónico. Sr. Deputado Neto Brandão, muito obrigado, ficará com esta incumbência. Agora daria a palavra ao Sr. Deputado Hugo Velosa para apresentar o relatório da sua ida a Beja. A Bruxelas.
A Beja. Isso é uma homenagem ali ao João Oliveira, que é do lado do Salentejo. Obrigado, Sr. Presidente. Isto não é propriamente um relatório, é uma descrição de tudo o que se passou, de tudo o que se passou naqueles dois dias no Parlamento Europeu em relação a esta reunião interparlamentar, deputados do Parlamento Europeu com parlamentos nacionais, sob o controle democrático da estratégia de segurança interna da União Europeia, sobretudo sobre o papel das três agências que existem sobre estas matérias, que são a Europol, a Eurojust e a Frontex. Aqui há uma descrição exatamente das várias intervenções, com remissão para outras intervenções, portanto os deputados poderão aceder a todas elas. E não houve propriamente conclusões sobre esta matéria. É a segunda reunião interparlamentar que se faz sobre estas matérias, desde que foi instituído, desde que foi aceito, ou desde que está em vigor o Tratado de Lisboa. Não há, assim, uma evolução, digamos, muito grande sobre estas matérias, pelo menos do ponto de vista da participação dos parlamentos no papel dessas três agências. De qualquer maneira, eu permitia-me dizer, e chamando a atenção para duas ou três das intervenções que foram feitas, primeiro, o papel fundamental que os parlamentos, quer o Parlamento Europeu, quer os parlamentos nacionais, podem e devem ter na evolução destas matérias relacionadas com, sobretudo, com a segurança interna, porque está em causa o respeito naturalmente pelos direitos humanos e essa fiscalização do respeito dos direitos humanos no papel das três agências é fundamental que seja feito pelos parlamentos, aliás são os parlamentos que têm obviamente esse papel, embora se tenha de certa forma, concluído, disse, não houve conclusões, mas nas intervenções, que é preciso reforçar o papel do Parlamento Europeu e dos Parlamentos Nacionais, exatamente na fiscalização do papel das agências e naquilo que se passa em relação a estas matérias, questões transfronteiriças, questões de segurança interna e questões de justiça a nível europeu. Portanto, essa é, no essencial, a primeira conclusão que se pode chegar. Também não foi dito em nenhuma das intervenções, e não tendo havido conclusões, como é que se vai ultrapassar isso, mas não há dúvida que tem que passar a haver uma maior fiscalização, digamos assim, de cada Parlamento Nacional em ligação com o Parlamento Europeu sobre o que se está a fazer do papel de cada uma destas agências, nomeadamente a Frontex, questões relacionadas com o espaço Schengen e com questões de imigração ilegal e outras questões. Naturalmente que esse papel dos Parlamentos Nacionais é fundamental. Nem que seja para pôr questões que se passem a nível de cada país da União Europeia, neste caso de Portugal, o papel do Parlamento Nacional poderá ser um papel fundamental naquilo que se passa nestas três questões. No essencial, foi isto que se passou. Penso que todas as delegações concluíram que é preciso fazer muito mais nesta matéria, sobretudo a partir das regras que resultam do Tratado de Lisboa, e aí não há dúvida que o papel dos Parlamentos tem que ser mais ativo, porque ficou naturalmente e muito claramente a sensação de que os Parlamentos Nacionais não sabem bem o que se passa em relação ao papel destas três agências. E isso é naturalmente negativo. Poderá também ter algo a ver com algum afastamento em relação ao Parlamento Europeu, isso também ficou, de certa forma, notório. O Parlamento Europeu tem uma comissão específica para tratar destas matérias, que é a Comissão LIBE, e que eu saiba, os Parlamentos Nacionais, nomeadamente o Parlamento Português, nunca está muito informado sobre aquilo que a Comissão LIBE faz em relação às três agências transnacionais e, portanto, essa informação, do meu ponto de vista, tem que ser maior, naturalmente, que esta é uma matéria que, de futuro, a primeira Comissão, se assim o entender, deverá aprofundar um pouco mais. Portanto, já disse, primeiro, melhor e mais controlo parlamentar, segundo, do meu ponto de vista, uma maior ligação entre o Parlamento Nacional, o Parlamento de Portugal e o Parlamento Europeu, quanto ao papel destas três agências. Foi no fundamental aquilo que se passou, deixando uma nota final, dizendo que realmente fica uma sensação de que muito há que fazer do ponto de vista parlamentar no controlo destas agências transnacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Velosa. Os assuntos europeus são cada vez mais dominantes, e ainda bem que assim é. Permitam-me esta minha opinião. E a propósito, dizer que nós no próximo dia 7 de dezembro, às 11h30, teremos uma reunião conjunta com os assuntos europeus, onde estará presente o deputado Carlos Coelho, que falará sobre estas matérias. Portanto, 7 de dezembro às 11h30. Agora, mais dois assuntos. Um primeiro assunto... Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, só para referir, no complemento do que o Sr. Deputado Hugo Velosa referiu, aliás, eu e o Sr. Deputado Carlos Pachotto já tivemos a oportunidade também de participar em Bruxelas, na reunião da Comissão LIBE, precisamente sobre estes temas, e para, na anterior legislatura, o Partido Socialista propôs a criação de um grupo de trabalho conjunto da primeira Comissão com a Comissão dos Assuntos Europeus, para acompanhamento destas matérias. E eu acho que oportuno reiterar neste momento e deixar este apelo ao Sr. Presidente, no sentido de promover junto da Comissão dos Assuntos Europeus a eventualidade de criação de uma comissão, de um grupo de trabalho conjunto das duas comissões para acompanhamento destas matérias. Porque como o Sr. Deputado acabou de referir, eu creio que, desculpem-me a expressão, estamos demasiado distraídos sobre esta matéria de extrema importância, não só em relação àquilo que é a participação nacional nestas agências europeias, mas acima de tudo, e também, relativamente à própria configuração que a União Europeia pretende dar a estas agências e relativamente ao qual nós não temos sequer opinião formada. Eu lembro-me que na reunião em que participei havia a questão precisamente de saber qual era a evolução do Eurojust, nomeadamente se o procurador poderia acionar, ter também um papel de ser o procurador europeu e efetuar investigação criminal. A própria Frontex está num processo de evolução e a União Europeia, tanto quanto me lembro, até junho de 2012, vai ter que fechar o dossiê relativamente a estas agências. Ou seja, nós não só não estamos a acompanhar devidamente a participação nacional nestas agências, como não estamos a debater aquilo que entendemos deve ser o papel destas agências na União Europeia. E dada a delicadeza da matéria, e nós somos tão rigorosos ao nível de direitos, liberdades e garantias, a nível interno, eu creio que também se justifica uma participação muito ativa do Parlamento português no acompanhamento daquilo que é o futuro destas agências. Nesse sentido, Sr. Presidente, e com o consentimento dos meus colegas, gostaria de deixar aqui a proposta de criação de um grupo de trabalho que efetivamente elaborasse relatórios, ouvisse as entidades nacionais que participam nestas entidades, fizesse o acompanhamento sobre as propostas que existem neste momento no Parlamento Europeu e que estão a ser debatidas com a Comissão no sentido das propostas que há para a evolução destas três agências e tomássemos posição ativa relativamente àquilo que é, no futuro, três agências fundamentais para os direitos, liberdades e garantias. Refiro, nós somos extremamente exigentes a nível nacional e eu não consigo entender como é que a nível europeu as coisas evoluem e nós estamos, de certa forma, distanciados. Gostaria de deixar este apelo aqui e era neste sentido a minha intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Oneto. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Só para dizer que concordo plenamente, aliás, eu na minha intervenção percebi-me perfeitamente disso durante estes dois dias de debates no Parlamento Europeu, que existe um grande déficit de acompanhamento numa matéria que é fundamental para o Estado de Direito, para todos nós, que são as questões da segurança, da justiça, e, portanto, que são questões que há um papel muito importante destas três agências transnacionais, ou agências europeias. E, portanto, estas agências transnacionais, de maneira nenhuma, podem andar em roda livre, porque está aqui realmente em causa o controle democrático sobre questões de segurança e de justiça, que são os pilares do Estado de Direito. E, portanto, é fundamental, portanto, é para concordar que acho que deveria de existir um grupo de trabalho que fizesse esse trabalho, que acompanhasse, que estivesse em ligação com os nossos deputados no Parlamento Europeu que lidam com estas matérias e que fizessem esse, digamos, controle do Parlamento Nacional, foi aquilo que eu disse que era fundamental que fizesse, porque senão existe esse risco, para além dos prazos que existem, que têm que ser cumpridos pelas agências, existe esse risco realmente de haver um certo andar em roda livre, porque o controle democrático tem que ser feito pelo Parlamento. Portanto, era para concordar com a ideia que foi aqui lançada para o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem me querer afastar do que ficou dito pelos oradores que me precederam, eu queria só chamar a atenção para o seguinte. Esta matéria da cooperação judiciária das agências europeias em matéria de justiça e segurança era, tradicionalmente, matéria do terceiro pilar, matéria estritamente intergovernamental. Enquanto tal, cumpria fundamentalmente aos parlamentos nacionais exercerem vigilância sobre os compromissos e os progressos que nesta área se iam verificando por intermédio dos respectivos governos. Com o Tratado de Lisboa, e para utilizar a terminologia antiga, progrediu-se no sentido da comunitarização desta área. O que significa que, de algum modo, a Comissão Especializada do Parlamento, a que o Sr. Deputado Hugo Velosa fez referência, a Comissão das Liberdades Públicas, tornou-se, digamos assim, o escrutinador por excelência desta área. Isso não deve representar para nós ou constituir oportunidade para uma admissão das nossas responsabilidades. Mas, para todos os efeitos, já existe, digamos assim, uma instituição, um controle parlamentar e um escrutínio que é desenvolvido desde logo pela Comissão Parlamentar das Liberdades Públicas, que tem sobre esta matéria muita produção, é o objeto exclusivo da sua ação. É uma comissão que, embora a designação aproxime da nossa, tem um objeto muito mais limitado do que a nossa. E, portanto, nós devemos fundamentalmente, julgo eu, até por razões de operacionalidade e de eficiência do nosso trabalho, acompanhar atentamente o trabalho desenvolvido no quadro da Comissão das Liberdades Públicas, sem termos a pretensão que não temos condições. Vamos aqui mais uma vez abraçar, enfim, mais uma vez o passo é maior que a perna, sem termos a expectativa pouco realista de que temos condições técnicas para fazer um escrutínio parlamentar comparável àquele que já vem sendo desenvolvido pela Comissão das Liberdades Públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto. Eu falarei com, como me parece uma proposta muito interessante, falarei com o Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus e se efetivamente, e nós aqui discutiremos novamente isso, e se efetivamente constituirmos o grupo de trabalho, parece-me que no dia 7 de dezembro será um dia bom para na reunião conjunta nós anunciarmos a constituição desse grupo de trabalho. Duas notas. Uma primeira para dizer o seguinte, foi então autorizada pela Sra. Presidente da Assembleia a constituição da Subcomissão da Igualdade. É a única subcomissão que vai ser constituída e não foi fácil, confesso-vos, nas reuniões de presidentes de comissão, mas está constituída, temos a comissão. A presidência desta comissão pertencerá ao Partido Socialista, uma vez que pertencendo a presidência da comissão ao Partido Social Democrata, a primeira subcomissão pertence à presidência ao Partido Socialista. Portanto, eu pedia ao Partido Socialista, que indicará não só ao presidente como mais um elemento, ao PSD, que indicará dois elementos, aos restantes partidos, que indicarão cada um senhor deputado, para ou agora ou no mais breve prazo possível, comuniquem à comissão quem constituirá esta subcomissão. Muito bem. Então, na próxima reunião, ou então, se o deputado entender, comunicar à comissão os nomes de quem constituirá esta subcomissão. Uma segunda informação, uma iniciativa da Comissão da Educação, no sentido de realizar uma conferência sobre direitos de autor e direitos conexos. A Comissão de Educação tem competências nesta área, assim como a primeira comissão. Eu fiz um ofício ao Presidente da Comissão de Educação perguntando se esta conferência é para ser realizada só no âmbito das competências da Comissão de Educação ou se ia mais longe. E a resposta que me foi dada pelo deputado Ribeiro e Castro foi que se nós aderimos, irão mais longe no objeto da conferência. Se nós não aderimos, limitar-se-ão ao objeto das suas competências. E eu perguntava aos senhores deputados se querem pronunciar sobre este requerimento, no sentido de devermos participar ou não nesta iniciativa. Uma iniciativa sobre direitos de autor. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo, sobretudo, tendo em conta o historial recente, que não é um historial propriamente muito, muito afastado no tempo, de competências assumidas por esta Comissão nessa matéria, eu julgo que teria interesse acompanharmos a Comissão de Educação, até porque no caso de haver alguma iniciativa legislativa nessa matéria, ela obrigatoriamente será distribuída a esta Comissão, como tem sido prática, aliás, a menos que um entendimento diferente seja adotado. E, portanto, julgo que tinha interesse a primeira Comissão acompanhar a Comissão de Educação no tratamento dessa matéria.
Portanto, alargando o objeto para a competência da primeira Comissão. Muito bem. Portanto, parece-me que estaremos todos de acordo. Muito bem.
Com as competências da primeira comissão e, portanto, acho que há todo o interesse em participar.
Portanto, não estando todos de acordo, eu comunicarei ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro que participaremos igualmente nesta iniciativa. Não há mais nada a ver, não. Senhores deputados, damos por terminada a reunião. Muito obrigado e até breve.